Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas 7 minutos na Bahia, 6:07. A partir de agora, metralhadora da informação no ar, hein? Bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Você acordando agora, você que tá nessa de preguiça, rolando na cama, acorda pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Pra você que tá deixando o plantão agora, bom descanso. Tá pegando agora no batente, bom trabalho. Pra você que hoje, né, está assim, naquela esperança de poder realizar todos os seus objetivos. Hoje pode ser o grande dia da sua vida, viu? Acredite. Ó, força, foco e fé, viu? 6:06, mais 7 minutinhos na Bahia, 6:07, galope cantando e você já sabendo que a partir de agora você é um ouvinte muito que bem informado, porque a metralhadora da informação tá chegando na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Gabriela, do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Chegando com um pacotão de notícias, um pacotão de informações. Até as 8 horas de hoje tem tropa de elite. Então chega pra cá, chega pra perto do rádio, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente e de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. E vem comigo, vem com Robertinho Scarpita até as 8.
Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nati Almeida, Manuel Messias, Paulo José, Edenildo Braga. É o giro regional que acontece aqui da metralhadora da informação. Sua participação pelo 739-8829-1029. E hoje tem entrevista, né, seu repórter?
Entrevistado de hoje, o secretário municipal do interior, José Vitor Pessoa, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Atenção, amigos e amigas aí, vamos falar das ações da prefeitura, né, beneficiando aí o interior de Ilhéus. E o secretário, melhor do que ninguém, para poder falar dessa agenda, o cronograma, né, seu repórter? A gente já vê aí a base, né, a empresa base auxiliando nos trabalhos, as pessoas elogiando aqui. E os distritos necessitam de um olhar especial. E durante a campanha a gente pôde ver de perto que o desejo de uma estrada boa é o campeão da reivindicação. Eles querem a estrada boa, seu repórter. E o Zé Vitor está com uma agenda extensa e vai poder falar aqui no nosso programa. São 5:09, além da movimentação do plantão policial, os bastidores da política, prestação de serviço e a sua participação com a gente. Vamos saber já como é que vai ficar o tempo para essa quarta-feira de verão, 22 de janeiro. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, 26 graus. Olha, o clima tá gostoso, viu? 0% é a probabilidade de chuva para hoje, algumas nuvens no céu aqui em Ilhéus, viu? Mas o calor excessivo hoje começando em 26 graus, imagina só, hein? 26 graus, é o verão aquecendo a nossa Ilhéus, a nossa Bahia e o Brasil, viu? São 6:10 agora, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Valmir de Jesus Santos, encontrado morto no apartamento frente à Universidade Estadual de Santa Cruz, no Salobrinho.
Olha, o que é que a política faz em seu repórter? O governador Jerônimo e o prefeito Zé Cocá estão ensaiando uma reaproximação com reunião para planejar ações na cidade de Jequié. Tem que ter um diálogo, né, seu repórter? Deixa aí as divergências políticas de lado. É uma expectativa muito boa também para o encontro do prefeito Valderico Júnior com o governador Jerônimo. Breve, breve.
Ilhéus registra 13 prisões por tráfico de drogas em 2024. E na Bahia foram 76 detenções.
Prefeitura de Ilhéus agiliza atendimento para benefício do passe livre.
Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, César Porto, vai retomar setor, reformar, né? É o setor administrativo e gabinetes da Câmara.
IPTU 2025, em Ilhéus, contribuintes têm 15% de desconto em cota única até o dia 30 de abril.
E Polícia Civil vai investigar assassinato de 3 homens encontrados mortos em área de mata conhecida como local de desova de cadáveres.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Além da nossa entrevista hoje com o José Vitor.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho!
A hora certa para você não se atrasar, viu? São 6:14 agora, 6:14. Olha, a cidade de Ilhéus, o município registrou 13 prisões por tráfico de drogas em 2024, no ano passado. E na Bahia foram 76 detenções. Então, entre as unidades da polícia, a que registrou o maior número de indicados foi a Superintendência Regional na Bahia, em Salvador, com 51. Na sequência aparece a Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro, com 44, Ilhéus 6 e Vitória da Conquista com 11. Então, um levantamento feito pela Polícia Federal aponta que foram registrados 5,5 mil indiciamentos e 4 mil prisões por tráfico de drogas no Brasil em 2024, no ano passado. Os números são maiores não apenas aos de 2023, quando 4,5 mil suspeitos foram indiciados e 2,9 mil presos, mas também aos dos últimos 4 anos. No caso da Bahia, a Polícia Federal registrou 102 indiciamentos com 76 pessoas presas entre as unidades da polícia. Aqui registrou maior número de indiciados foi a Superintendência Regional da Bahia, localizada em Salvador, com 51. E na sequência aparece a Delegacia da PF em Juazeiro, 44, Ilhéus 6 e Vitória da Conquista 1. Então, entre os presos, a unidade da Superintendência Regional também foi que registrou mais casos, foram 35 prisões com a Delegacia da PF em Juazeiro. E a segunda posição, com 22, na sequência, aparece Ilhéus, com 13, Vitória da Conquista, com 3, e Porto Seguro, com apenas uma prisão. Então, esses dados foram compilados, né, a pedido da Fiquem Sabendo, é uma organização sem fins lucrativos,
Esse mapa aí, né?
Especializado em transparência pública.
Esse mapa aí da segurança pública na Bahia, seu
agora,
repórter.
O que me chamou a atenção foi Porto Seguro.
O quê?
Porto Seguro é um volume, tamanho de drogas e apenas uma prisão.
É. Olha, falar em drogas, seu repórter. Policiais militares da 68 CPM apreenderam drogas lá no Alto Santinês. Na manhã de ontem, por volta das 9h40, logo depois do Tropa de Elite, durante uma operação de combate aí, né, ao crime, policiais militares da 68 CPM realizaram rondas no Alto Santinês, na Conquista, quando avistaram. Eu nem vi ali, Conquista com a Princesa Isabel, né? Você entra na rua Santinês e vai bater lá em cima.
Lá teve um enforcamento, mas nós não temos os detalhes. Um homem se enforcou no Alto Santinês. Lá entre Princesa Isabel e Conquista.
E Conquista, mas nesse caso aqui foram drogas que foram apreendidas, viu? E aí os indivíduos avistaram, né, a viatura, um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Durante uma aproximação dos policiais, foi identificado que o conduzido portava uma sacola preta, né? E após a abordagem, verificou-se nessa sacola 25 trouxinhas de cocaína, 17 gramas, 33 pedras de crack, 4 papelotes de crack pesando aí 9 gramas e 9 trouxas de maconha, 167 gramas. Além disso, foram encontrados aí um aparelho de celular, uma balança de precisão, uma gilete usada para cortar as drogas, R$ 66,45 em espécie e diversas embalagens para acondicionar o material ilícito. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido juntamente com o material apreendido à 7ª Corp para a adoção das medidas legais cabíveis, seu repórter. Vamos trazer o primeiro giro já, Matheus Santos está no ponto, a informação não para aqui na Gabriela FM. E a região é interligada através do Tropa de Elite, hein?
Região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos segue chegando no nosso primeiro giro regional. Bom dia você. A informação que você traz pra gente nesse início de manhã de quarta-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Venha chegando, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quarta-feira, dia 22 de janeiro. E a gente vem chegando mais uma vez com a participação aqui para trazer informações sobre a nossa querida Uruçuca. Prefeito Moacir Leite Júnior já assumiu a subprefeitura de Serra Grande. O ex-prefeito Moacir Leite Júnior assumiu já a subprefeitura de Serra Grande e também responderá pela recém-criada Secretaria de Turismo da Prefeitura de Uruçuca. Sou um apaixonado por Uruçuca e Serra Grande. É um dos destinos turísticos mais importantes da Bahia. Logo, eu não poderia recusar o convite da prefeita Magnólia para cuidar desse lugar. Me sinto feliz em poder continuar e contribuir com o desenvolvimento da minha terra natal, concluiu Moacir. Nos bastidores ocorrem rumores, né, de que o Partido União Brasil, presidido na Bahia pelo deputado federal Paulo Aze, almeja ter Moacir Leite candidato a deputado estadual nas próximas eleições de 2026. Perguntado sobre essa possibilidade, Moacir disse ser político de grupo fiel aos seus princípios, mas que no momento estará dedicado a contribuir com a gestão da sua sucessora, Magnólia Barreto. E com o avanço do turismo regional como forma de impulsionar a geração de emprego com desenvolvimento sustentável. Quanto ao futuro, a Deus pertence, disse Moacir. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Um abraço para você, amanhã se volta. Tá crescendo o movimento, viu, seu repórter? O nome do Moacir ganhando força aí, né? Você tá acompanhando, não tá acompanhando?
Mas é claro, tudo aconteceu, tudo começou aqui.
Aqui, no Tropa. Olha, tem notícia aqui da Maramata, Universidade Livre do Mar e da Mata. Isso mesmo, amigo ouvinte. Você que está acompanhando aí o nosso programa, né? Tem que revitalizar. Eu acho que a Maramata vai ter essa oportunidade agora de realmente cumprir com o seu papel. A Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata, e o SEBRAE tiveram um importante diálogo na segunda-feira sobre propostas e parcerias para a reestruturação da instituição. Um encontro realizado entre o presidente da Maramata, Tiago Martins, e representantes do SEBRAE, teve como objetivo pensar projetos que aproximem a instituição da população de Ilhéus. O SEBRAE desenvolve um trabalho sensacional em Ilhéus e vai ajudar a reescrever a nova Maramata. Vamos fazer da Maramata a instituição que ela foi criada para ser, afirmou o Tiago Martins. Além do encontro com o SEBRAE, o presidente também se reuniu com o superintendente de relações institucionais, o Marcelo Bandeira, a engenheira agrônoma Carolina Fernandes e a bióloga Isis Fernandes. A conversa pautou investimentos e iniciativas voltadas para a sociedade, destacando a importância de parcerias entre diferentes setores. O objetivo é aproximar a Maramata do meio ambiente, das escolas e da comunidade. Eu me lembro quando o ex-prefeito Jabes Ribeiro, juntamente com o saudoso Soane Nazaré de Andrade, criou a Maramata. Naquela época não se falava tanto na questão do meio ambiente, da preservação da fauna e da flora, seu repórter. E uma oportunidade agora do governo Valderico Júnior da Maramata poder cumprir o seu verdadeiro papel.
É, porque antes, lá atrás...
Você falava que era até mamata, né?
Chamavam de mamata, pois não era eu que chamava, não. Todo mundo chamava de mamata, porque as pessoas indicadas para ir assumir o comando da Maramata não faziam absolutamente nada. Na verdade, uma mamata.
E agora o presidente Tiago Martins colocou tão muito bem. Vamos, né? Vamos escrever a nova história da Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata. Eu queria parabenizar a nomeação aqui do Marcelo Bandeira como superintendente de relações institucionais. Camarada que conhece seu repórter, sabe fazer essa interlocução. Eu parabéns aí o prefeito Valderico Júnior pela nomeação do Marcelo Bandeira para ocupar aí essa pasta tão importante que é Relações Institucionais.
Viu? O Marcelo Bandeira, que é filho do nosso amigo José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo, como é conhecido, e do meu amigo Lázaro, que eu não posso deixar
irmão
de registrar.
Irmão do Lázaro, verdade.
O Lázaro.
E tem outros irmãos também. Viu? Lázaro, não vai dar ciúme, rapaz.
Mas o Lázaro é mais aconchegante, é mais colado comigo. O Lázaro agora está na Rondesp.
Um abraço aí, viu? E Marcelo, parabéns aí pelo trabalho à frente da Superintendência de Relações Institucionais, viu? Ah, Eloá, o alô do seu prefeito, né? Prefeito Valderico Júnior, tá vendo, Eloá? Eloá é uma figura, viu? Olha aí, escuta aí, ó.
Apita, manda alô pro meu prefeito.
Pronto, valeu que valeu, viu? Vamos lá no nosso zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Programa Tropa de Elite da Voz ao Povo, viu? Você que tá na bronca e tá na bronca. A bronca continua com a Coelba, viu, seu repórter? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. A Coelba continua prestando um péssimo serviço. Estamos sofrendo aqui na Zona Sul, onde tivemos estabilidade de energia. Que coisa, viu? Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Sil. Que Deus abençoe nosso dia. Bom dia, né, Silbete lá do Sol e Mar também mandando mensagens pra gente. Bom dia, meus queridos. Que Deus continue nos dando livramento. Manda alô pra mim, pro Miguel César, Refrigeração, Lúcia lá do Basílio e todos aqui do Sol e Mar e do alto e do baixo, viu, do Nossa Senhora da Vitória. Um abraço à turma aí acompanhando a metralhadora da informação. Cida Nascimento tá na barra, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Cida. Aquele abraço,
bom dia,
hein?
Mário Santos, bom dia, Alberto Staffi. Gostaria que você mandasse um alô especial para as meninas do Memorial. Enfermeiro, médico, todos, que eu fui muito bem cuidada lá. E agradecer a todos que rezaram por mim. E um alô especial para meu prefeito, Valderico Júnior.
Tá vendo aí? Tá com
um moral. Um abraço para todos vocês aí. E um bom dia também para meu filho Danilo, minha filha Jéssica. E
valeu.
Meu neto Guilherme. Abração.
Todo mundo bem, né, Cida? Beijo enorme pra você. Alegria sempre, nossa amiga Cida. Cleber lá no seu Domingos, bom dia, repórteres estourados, bom dia. Tem mensagem pra gente aqui pra hoje, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e seja teu guia, né? O guia de todos nós. Gilson Carregador tá na linha 1 do Tropa, bom dia, Gilson, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escarpita, manda vou pra Nilton César, no Alto do Carvalho, Balai no Alto da Esperança e Zélio no São José. É Gilson Carregador.
Valeu, Gilson, um abraço para você. Daniel, motorista da saúde, também tá ligado com a gente, um abraço para você. É, Luiz Cláudio, homem da segurança. Marcos Gargamel, tem o Aurélio em Ribeira das Pedras. Zenildo, Teotônio Vilela, bom dia.
Meu amigo Hélio.
E aí?
Que trabalha na empresa Rádio, que Deus abençoe você.
Abençoe todos nós, né?
E tenha um bom trabalho. Bom dia, Renatinho Baby Boy.
Olha aí.
E Marinho Santos, aqui quem fala é Zenildo Duque Vilela. Manda um alô para Bilisco da Lotação.
Valeu, Bilisco é moral, rapaz, e todo mundo gosta. Daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp. Ciso Boy também mandando mensagens pra gente. Navio ontem foi bom, viu, seu repórter? O navio ontem, né, bombou na cidade, viu?
Scarpe, deixa eu passar essa nota de falecimento aqui. É, nós que fizemos até campanha para o banco de sangue, adquirir sangue para nossa amiga, ela que esteve internada no hospital de Ilhéus, foi para Salvador, ficou internada e retornou para o hospital São José e faleceu aos 30 minutos já do dia de hoje, Jussara Magali Barbosa Santana. Jussara, moradora do bairro Nelson Costa, comerciante ou empresária ali em frente à lotérica. A Jussara faleceu aos 30 minutos do dia de hoje. Velório está sendo no SAF, no bairro da Conquista. Sepultamento logo mais às 11 horas para o cemitério da Zona Sul, cemitério do bairro do Pontal. Nossas condolências a toda a família, a nossa amiga Raimunda, aí da rua H, onde ela morava com a mãe, é, o esposo, o Naron, e as filhas da Jussara. Então aí, as nossas condolências.
Os sentimentos, seus familiares e amigos, né, seu repórter?
Tinha uma amizade com o Jussara, era minha amiga de muitos anos, né? E Chiquita, que veio lá de Olinda, Pernambuco, e que está segurando toda a onda da mãe de Jussara, da Raimunda.
Nossos sentimentos aí, familiares e amigos. Cumpriu a sua missão, né? Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a Vitória. Vitória faz parte da diretoria do Sinzep, está pedindo para a gente anunciar aqui o primeiro grito de carnaval do Bar da Família. Vai ser open bar dia 25 de janeiro, a partir das 2h30. Vai começar 2h30 da tarde, vai terminar 7h da noite, na rua Joana Angélica do Centro, viu? Vitória, um abraço para você, Vitória! E sucesso aí nesse primeiro grito de carnaval. Carnaval está chegando, né, seu repórter? Carnaval está chegando! E agora vamos trazer, né, mais informações sobre a questão agora do passe. O passe, né, o passe gratuito que as pessoas estão aí já se dirigindo até a Secretaria de Ação Social. E a notícia chega chegando aqui na metralhadora da informação, a Prefeitura de Ilhéus agilizando, né, atendimentos para benefício do passe livre através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, que tem realizado atendimentos semanais para avaliação da gratuidade do passe livre. A ação ocorre toda quarta-feira por meio de agendamento prévio, evitando a formação de grandes filas. Para os atendimentos dos dias de quarta, é necessário agendar previamente na segunda, terça, quinta ou sexta-feira, das 7 às 13 horas, na sede da Secretaria, na rua Almiro Vinhais, 45, Boa Vista, ali pertinho da Praça Guadalajara, do Estádio Mário Pessoa. São 25 vagas, hein, gente? 25 vagas disponibilizadas, respeitando a ordem de prioridade, como cadeirantes e pessoas idosas. Os documentos exigidos são RG e CPF, cópia do laudo médico com CID da deficiência e comprovante de residência. O atendimento serve tanto para atualização do benefício como para usuários que queiram requisitar pela primeira vez. O serviço conta com perícia médica e avaliação da Comissão da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. 6h29, Devine Santana chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini Santana. Chegue chegando, daqui a pouquinho tem entrevista. José Vitor Pessoa é o nosso convidado de hoje aqui no Tropa de Elite. Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Mario Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, um adolescente de 17 anos, identificado como Jefferson, foi executado a tiros na madrugada desta terça-feira, no Alto da Conquista, em Ubatã. Conforme informações, suspeitos teriam invadido a residência e deflagrado diversos disparos contra a vítima, que faleceu no local do crime. No momento do incidente, havia outras pessoas no imóvel, mas não foram feridas. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. E olha, a prefeita de Ubaitaba, Gracinha Viana, cumpriu um compromisso assumido durante a campanha eleitoral, logo no primeiro mês de sua gestão. A prefeita garantiu transporte universitário sem qualquer custo para os estudantes universitários do município. Esta é a primeira vez na história da cidade que a população acadêmica poderá contar com esse benefício, que visa facilitar o acesso ao ensino. O cadastro para os alunos interessados no serviço teve início nesta terça-feira e se estende até o dia 28. Os estudantes devem procurar as associações de estudantes da cidade para realizar o cadastro e garantir o direito ao benefício. Para isso, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de residência, comprovante de matrícula e título de eleitor. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Grande abraço, vamos pro faturamento. Tem destaque da volta, repórter.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar circunstância de assassinato de 3 homens. E daqui a pouquinho todos os detalhes no Tropa de Elite.
Olha, Olivença já tem o novo administrador. Jojo de Olivença chegando na estância hidromineral de Olivença. Antigamente era estância, né? Hoje é só Olivença aí. Inclusive o prefeito teve, né, visitando o balneário da Tororomba. Nossa querida Tororomba aí. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais e trazendo, é claro, o Bola Dentro com Edenildo Braga. Até às 8, Tropa de Elite. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove, remoção de pacientes com segurança. O Jojo que teve ontem no Gabriela Esportiva.
Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite. São 6 horas e 42 minutos. 6h42. Olha, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias. Assassinato de 3 homens na travessa do Orobó, na zona rural de Valença. Os corpos das vítimas foram encontrados em uma área de mata conhecida como local de desova de cadáveres. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia informou que uma das vítimas foi identificada como sendo Oswaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Os outros 2 homens ainda não foram identificados. Familiares informaram que o trio tinha sido visto pela última vez no último dia 17, na companhia de 2 homens também não identificados. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências estão em andamento com o objetivo de esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime, acrescentou a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Já aqui ao vivo no Tropa de Elite, o secretário municipal do interior, José Vitor Pessoa.
Daqui a pouquinho o nosso convidado será entrevistado, né, senhor repórter?
Quero mandar um abraço ao Catuta. Catuta que não é o operador de áudio.
É o Messias
de
Holanda. Tem outro Catuta?
Tem outro Catuta no distrito do Retiro.
Rapaz.
É o Catuta do Retiro. E o Catuta do Retiro não sabe que existe o Catuta,
o operador de áudio.
E, rapaz, do tempo do saudoso Evaldo Tabajara.
Ai, ai, viu, senhor repórter? Bom, Olivença, Olivença está já com o novo administrador, Jojó de Olivença, foi nomeado, saiu nomeação do Jojó. Ontem o Jojó esteve aqui no Gabriela Esportiva, contou um pouquinho da sua história. Eu acho que a Olivença agora, né, volta mais uma vez a ter uma grande oportunidade de ser aquela Olivença dos anos 80, a Olivença quando teve o Fred Gedeon na sua administração. Desejar boa sorte aí ao Jojó, né? Abraçar todos em Olivença. E o prefeito Valderico Júnior esteve, né, visitando o balneário da Tororumba, seu repórter, aquele importante instrumento que nós temos ali, né? É de responsabilidade da prefeitura e a gente precisa ter um olhar especial. E a quem defenda também a mesma opinião nossa de que aquela renda que é feita no balneário da Tororumba possa ser investida em Olivença. Aquela renda, né, no verão, durante todo o ano, a renda que chega aos cofres ali do balneário da Tororumba possa ser investida em Olivença. Eu espero que algum dos 21 vereadores possam apresentar esse projeto aí, que o prefeito se sensibilize para que aquela renda possa ficar dentro de Olivença e aí assegurar os investimentos na nossa querida Olivença. Edenino Braga está chegando para falar de futebol no Tropa. É Denildo Braga, bom dia você. Chegue chegando com as informações do futebol do nosso programa de hoje.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. É um jogo movimentado no Aguinaldo Bento, ontem em Porto Seguro. O Porto Esporte Clube empatou com o Atlético de Alagoinhas, placar de 1-1 pelo Campeonato Baiano, terceira rodada. Agora a equipe do Porto Seguro tem 5 pontos ganhos e divide a classificação em primeiro lugar com Vitória, Jacuipense e o próprio Atlético. Só que nos critérios, o Vitória é o primeiro, a equipe do Porto é a segunda colocada nesta competição. Hoje já tem a abertura na 4ª rodada no próprio estádio Aguinaldo Bento em Porto Seguro, 19h15. A bola vai estar rolando para Barcelona e Jacobina. O Barcelona tenta a sua primeira vitória na competição, enquanto que o Jacobina tenta vencer para deixar a última colocação na tabela no Campeonato Baiano. E começou a Copa do Nordeste. O CSA bateu Confiança pelo placar de 2-1. Hoje teremos mais 4 jogos. América de Natal e Juazeirense, Ferroviário e Sport, Náutico e Ceará, CRB enfrentando a equipe do Vitória. e saiu o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. De virada, o São Paulo bateu o Criciúma pelo placar de 2-1, com gols no final e 2 gols de pênalti. Já hoje, teremos aí a decisão da outra vaga para a final. O Grêmio enfrenta a equipe do Corinthians, a final dia 25. Pelo Campeonato Paulista, a bola rolou ontem com uma partida, empate entre Novo Horizontino e Inter de Limeira. 4 jogos hoje: Bragantino e Veloclube, Corinthians e Água Santa, Ponte Preta e Portuguesa, e o clássico Santos e Palmeiras. 3 jogos hoje pelo Carioca. À tarde, 15h45, a bola rola. Os líderes se encontrando: Maricá e Nova Iguaçu. Às 19 horas teremos Bangu e Flamengo, fechando os jogos de hoje pelo Campeonato Carioca. 21h30, bola rola para Botafogo e Volta Redonda. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora, Comercial Boa Ideia com a super novidade, gelo de sabor, o melhor que tá tendo, você encontra lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abraço pra você. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui na Metralhadora da Informação, hein? Bola dentro. 6h48, logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio. E vamos lá no nosso zap zap, dá moral pra quem, dá moral pra gente. Daqui a pouquinho da entrevista, nosso convidado já presente, secretário do interior, José Vitor Pessoa. 6h49 na Bahia, o povo fala, né? Rosa Lima tá na Avenida Esperança, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que Deus abençoe o nosso dia. Olha, bom dia amigos do Tropa de Elite, passando pra pedir aí ao nosso secretário do interior para a situação da estrada de Sambaituba. A mesma está precisando de recuperação, de patrulhamento e cascalhamento. Oportunidade boa aí para o Zé Vitor falar aqui no Tropa de Elite. E tem áudios nesta rodada. Mais uma vez o povo falando com a gente. Vamos lá, 739-8829-1029. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o programa do povo.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Scarpita, Edivaldo Santos, direto do Goiás. Tô aqui ligado no programa, rapaz, todos os dias. Mande um alô pra nós aqui no Goiás, pra mim, pra Edivaldo.
Valeu, Edivaldo, a turma que tá longe.
Mande um alô também, um abraço pra toda a comunidade de Vila Juerana e pra todos os ouvintes desse grande programa. É Tropa de Elite. Valeu, bom dia, Deus abençoe aqui.
Amém, 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 obrigado pela sua participação.
Bom dia, Marinho, mãe, Robertinho.
Bom dia!
Ô Marinho, Robertinho, vou lhe perguntar, não ouvi bem direito assim, tá? Porque no final do começado lindo. Tô já dormi cansada ontem aí, cheguei cansada.
Trabalhou muito.
Já terminou. Pra cadastrar o passe livre, Marinho. Pra quem vai cadastrar, que já tem, precisa pegar outro laudo médico, porque eu tenho um senhor na minha casa que tem 70 anos. Já. Ele é. 70 anos, precisa pegar outro laudo.
70.
Outro laudo novo?
Vou falar.
Ou é só levar o documento mesmo?
Dá uma passadinha lá na secretaria amanhã.
E ir lá na secretaria.
Amanhã. Cadastrar. Amanhã você passa lá na secretaria, né, pra pegar todas essas informações.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Aqui é Hélio do CSU.
Fala, Hélio.
Um abraço aí pra toda a galera da Heineken JSG.
A cerveja número 1 do Marinho Santos. Valeu, galera que trabalha ouvindo a gente.
Roberto Scarpita.
Bom dia, bom dia
aos ouvintes desse programa maravilhoso aí, Tropa de Elite. Meu amigo, eu tô aqui pra fazer uma reclamação, cara. Pedir ajuda aí ao nosso prefeito, ao responsável pela área de vida aqui, na subida do Soimar, aqui nessa rodovia, Ilhéus Buararema. Antes de chegar na subida do Soimar, meu amigo, é muito lixo, cara. Estão botando um lixo. e estão botando material orgânico, ossos, restos de pele, o maior fedor, você subir, você descer, um fedor terrível. Peço a ajuda de vocês aí que possa estar passando isso aí à frente aí para ver o que é a gente consegue resolver, meu irmão, porque tá virando lixão.
Não pode.
O certo,
né?
É que já está virando lixão.
Passar para o Cacá Colchões, secretário de Serviços Públicos aí, para ver essa situação. Agora a população tem que colaborar. Hein, Marinho Santos? A população tem que fazer a parte dela, né? Você imagina só, estão jogando aí tudo que não presta, fazendo. É um ponto viciado, não é o único da cidade, tem outros locais que vivem, né, sendo ponto de lixo. E aí tem que ver o horário que a empresa faz a coleta, para você colocar seu lixo, se necessário for uma caixa coletora aí, né, que se coloque. Agora a população precisa fazer sua parte. São 6h52, Nath Almeida está chegando e já tem entrevista. Nosso convidado já presente aqui nos estúdios Gabriela FM, José Vitor Pessoa, secretário do Interior. Nath Almeida, é com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. E eu já começo com aquela notícia, né? Tão aguardada por todos. Ontem, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, confirmou que o ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, do PSD, assumirá como deputado estadual, ocupando aí a vaga de Jusmaria Oliveira, que retornará à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. Após muitas especulações sobre quem assumiria a suplência, o mistério foi enfim revelado quando, em um comunicado nas redes sociais, o governador anunciou que Marconi ocupará a cadeira deixada pela ex-prefeita de Barreiras. O governador destacou que Marconi será aí um reforço importante para o time de deputados na Assembleia Legislativa e enfatizou dizendo que o novo deputado será um braço forte também para o interior do estado. Ontem, em conversa com Marconi, logo após a confirmação do seu nome, ele enfatizou aí o impacto positivo para a cidade de Itajuípe, informando que Itajuípe vai ganhar muito, né, com essa nomeação. Ele também manifestou a sua intenção de colaborar com o prefeito Léo para beneficiar a cidade. Marconi também informou que já iniciou aí os trabalhos e está colaborando com o prefeito de Quaraci, Miltinho do Axé, para o qual já foram destinados 5 milhões em emendas. Marconi revelou que já está há mais de um mês em Salvador organizando aí esse processo de transição para assumir o cargo, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Amanhã você volta em mais um giro. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta tem entrevista. E até às 8, a metralhadora da informação Tropa de Elite. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tim Tintas e da Remove. Além da entrevista, destaque da volta, seu repórter.
Olha, Escarpita, na volta também, depois do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador César Porto, vai reformar o setor administrativo e os gabinetes da Câmara de Ilhéus.
Vamos falar também de IPTU, tem desconto de 15% em cota única, hein? Sai daí não, é rapidinho, aproveita para tomar aquele chocolate gostoso, afinal de contas estamos em Ilhéus, a capital do chocolate e do cacau. A turma que gosta do mingau, né? Tem a turma da feirinha, manda um abraço à feirinha do Guanabara, Dona Marisete, a Marinês do Itariri, Central de Abastecimento do Malhado, Central da Urbis, a turma aí espalhadas por toda a região, tomando aquele cafezinho gostoso nesse exato momento. Faltando 3 minutinhos para as 7. Vai se atrasar não, hein? 3 para as 7 na Bahia.
Bom dia, bom dia. Da Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:08, 7:08. Secretário do Interior, José Vitor Pessoa, bom dia. E seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. E ouvintes da FM Gabriela.
Boas-vindas ao secretário, né? E parabenizar ao prefeito Valderico Júnior, porque você é um camarada que conhece do interior de Ilhéus, já tem uma vasta experiência. Fala pra gente, os desafios foram maiores do que em outras oportunidades, Zé Vitor?
É, na realidade, Robertinho, eu só fui secretário do interior no primeiro governo de Jabes, né? E agora com o Valderico. Das outras vezes, a gente tapava buraco, né? Às vezes faltava alguém, a gente chegava, às vezes a gente iniciava e ia para outro setor. Enfim, essa, na realidade, é a segunda vez que nós assumimos esse cargo. Claro que de lá para cá as coisas aumentaram, né? Vou dar um exemplo. Coleta de lixo que nós fazíamos com uma caçamba, hoje estamos precisando de fazer com duas. Ou seja, o lixo aumentou, porque aumenta a população, enfim. E nós temos muitas localidades. Por quê? Ilhéus tem 11 distritos, inclusive com o distrito sede, que é a cidade. Os 10 distritos de Ilhéus, com suas vilas e povoados, perfaz 50 localidades. Esse é o nosso trabalho, cuidar dessas 50 localidades. Ou seja, estradas vicinais, é com a gente, recuperar e manter as estradas vicinais. Recuperação de pontes, na maioria delas que são de madeira, a gente também faz esse trabalho. Roçagem, poda de árvores, pintura de meio fio, saneamento básico, sistema de abastecimento d'água, porque no local onde a Embasa não trabalha, é por conta da prefeitura. Nós temos bomba d'água que precisa serem recuperadas, alguma canalização, enfim, esse é o nosso trabalho, e também o saneamento básico. Então é muita coisa para que a gente faça, e por isso dá importância dos distritos para a nossa cidade, principalmente as estradas vicinais, porque o agricultor precisa escoar sua produção. As pessoas precisam se deslocar para estudar, para trabalhar, enfim, entrar uma ambulância e trazer um doente, o turista ir visitar. No momento, nós estamos fazendo a estrada da Lagoa Encantada. E eu tive que, antes mesmo de iniciar os trabalhos da estrada, de ir lá recuperar a curva do cotovelo na estrada da Lagoa, porque estava dificultando do ônibus entrar. O povo estava andando 2 quilômetros de pé para ir e 2 quilômetros de pé para vir pegar o ônibus. Então, isso não é possível. Então, nós fomos lá, recuperamos a ladeira dessa parte do cotovelo. O ônibus agora já está transitando. Inclusive, quando eu estava lá, um carro de um turista estava com dificuldade de passar, um carro pequeno. Às vezes, os locais deixam de receber turista justamente por conta da estrada vicinal.
Né? A questão do acesso. Agora, qual foi o primeiro distrito que recebeu ação da Secretaria do Interior do governo Valderico Júnior, Zé Vitor?
Nós recuperamos a estrada BA-262 até Banco do Pedro foi a primeira estrada que nós recuperamos, né? Inclusive quero aqui convidar a comunidade. No próximo domingo vai ter a festa do padroeiro, não é? E estão todos convidados, né, para a festividade que inicia.
Senhor do Bonfim, né?
Senhor do Bonfim. Inicia às 10 horas, né, a missa, e depois vai ter a procissão. Então, nós foi a primeira estrada que nós recuperamos. E desde ontem que nós estamos lá em Banco do Pedro, né, com duas equipes, né? Uma equipe com a retroescavadeira e caçambas fazendo a coleta de lixo, que em algumas comunidades, alguns moradores nos disseram que desde o pós-eleição que não se faz coleta de lixo. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos, só em Banco Central nós retiramos 3 caçambas de lixo. Quer dizer, não só o Banco Central, mas muitas localidades estavam com um acúmulo tremendo de lixo. Então nós estamos, desde ontem, lá em Banco do Pedro, com a equipe, uma retroescavadeira e caçambas fazendo a coleta de lixo, e com uma equipe fazendo roçagem, poda de árvores e pintura de meio fio.
Justamente. Solo Bahia, né? Parabéns
aí. Solo Bahia. Nosso amigo Dai lá jogando duro.
A turma tá jogando duro, né? Você tem dois grandes parceiros, o Solo Bahia e a base.
E a base,
né? Na questão das estradas.
Justamente. A base é a questão da patrulha mecânica, né? Hoje nós temos uma patrulha mecânica e quero aqui agradecer ao prefeito Valderico, que me perguntou o que é que eu precisava para cuidar das estradas vicinais. E eu disse a ele, e ele me entregou o que eu pedi. Eu pedi uma escavadeira, uma pá carregadeira, uma reta escavadeira, um rolo compactador, caçambas truque, caçambas toco, carro pipa. E ele cedeu o que eu pedi. Agora, em contrapartida, pediu: estou lhe cedendo o que você está me pedindo, agora espero de você um bom trabalho, né?
E a comunidade, que eu acho justo. Agora, né? A comunidade já tem elogiado, a comunidade aqui no nosso programa tem falado, inclusive ontem, né? A moradora da Lagoa Encantada, já feliz da vida, que as máquinas já estavam ali no Joia, seguindo para a Lagoa, como você colocou tão muito bem, que é um destino turístico. Agora, Sambaituba está na pauta já para esse semestre ainda?
Eu já fui cobrado, inclusive nós estamos tirando o cascalho lá de Aritaguá, e nós será a próxima estrada que nós iremos fazer. Após concluirmos a estrada da Lagoa Encantada, nós vamos pegar aqui do Iguape até encontrar na estrada Ilhéus Uruçuca, que é lá na Fazenda Santa Rita.
Vai passar pela Ribeira.
Vamos fazer tudo. Vamos entrar,
corredor, né?
Vamos entrar no Iguape,
São João,
Vila Pedro, Vidal. Vila Vidal, Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Ribeira da Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, até sair lá na BA-262.
A retirada do lixo nos distritos, como é que está?
Muita coisa, Marinho. Na realidade, nós estamos trabalhando desde novembro do ano passado, que o prefeito me indicou para auxiliar na equipe de transição, e ele me pediu que nos meses de novembro e dezembro eu percorresse todos os distritos de Ilhéus, levantando todos os problemas de lá e apresentasse um relatório a ele. E isso eu fiz. Nos meses de novembro e dezembro, eu estava percorrendo os distritos, levantando os problemas, e fiz um relatório para ele. Quando eu entreguei isto sem ser indicado secretário do interior, apenas equipe de transição. Quando eu entreguei o relatório para ele, ele disse: bom, agora você vai resolver os problemas, porque você será o secretário do interior. Eu até então não sabia que seria o secretário, apenas estava fazendo o meu trabalho como equipe de transição. E aí foi bom porque durante esses 2 meses eu já tomei conhecimento do que precisava fazer e imediatamente apresentamos um plano de trabalho para ele e já colocamos em ação. Quase todas as comunidades do interior reclamaram de várias coisas, entre elas o acúmulo de lixo. Né? Comunidades, a gente retirando 2, 3 caçambas de lixo, é um absurdo. Reclamaram muito do transporte coletivo, da falta de, pelo menos, uma enfermeira nos postos médicos, escolas abandonadas, a exemplo da escola do Santana, está lá, sem porta, sem janela, abandonada, né? O posto médico da Vila Olímpio em ruínas, o barco do transporte escolar da Lagoa Encantada lá em péssimo estado, sem motor, enfim, eu fiz um relatório de tudo que eu vi e passei para o prefeito. As coisas de minha alçada eu estou resolvendo. O que não era de minha alçada, eu passei para o companheiro ou companheira da pasta para tomar providências. Uma ambulância em Banco Central, quebrada já há vários dias lá encostada, que conversei com nossa amiga Sonilda, que é a secretária de saúde, e já transportamos essa ambulância para o Parque de Operações da Prefeitura.
Notícia boa, notícia boa.
Para poder recuperar. E hoje nós estamos, já comunicamos também a nossa companheira Sonilda, e estamos hoje mandando buscar a ambulância de Inema, que também está lá no meio da rua, quebrada. Enfim, foi assim que nós recebemos o município de Ilhéus, né? Um verdadeiro caos. E estamos aqui falando e a comunidade distrital pode confirmar o que nós estamos falando, porque é a verdade.
Previsões de ações na questão de Sapucaíra, Acuípe, Rio do Engenho, essa região de Santo Antônio.
O prefeito, a ideia do prefeito, que é boa, nós termos 2 patrulhas mecânicas. Né? Com 2 patrulhas mecânicas, a gente coloca uma no norte do município, a outra no sul, e a região oeste nós vamos resolvendo à medida que os problemas forem surgindo. Só que no momento nós só temos uma. Qual é a ideia? Quando nós assumimos, nós encontramos uma caçamba toco quebrada, que nós já estamos recuperando, e uma patró quebrada, que também estamos recuperando. Qual é a ideia? Recuperar essa patró, essa caçamba, já temos uma retro, e com esse equipamento conseguirmos mais uma caçamba, ficar fazendo o que você perguntou agora, Marinho, que é importante, porque assim, na hora que eu recuperar esses equipamentos, eu posso seguir com a patrulha na estrada da Lagoa Encantada, mas com essa retro, com essa patrol, com essas 2 caçambas, dar um socorro, prestar um socorro lá na Matinha, na Ladeira de Ioiô, lá em Sapucaíra, que são os 2 locais que pega,
críticos, né?
Os pontos críticos, e poder ir fazendo assim, até a patrulha chegar lá, eu com essa mini patrulha vou resolvendo essa situação. Eu acredito que a gente ainda deva demorar aí mais ou menos 1 mês para colocar esses equipamentos rodando. Na hora que a gente colocar esses equipamentos para rodarem, aí a gente pode fazer. Inclusive nós temos a ponte lá do Japu, lá da sede mesmo, que vai para o repartimento, que está lá precisando da gente recuperar.
Já mandaram cedo aqui para a gente fazer esse questionamento.
Isso aí. E a gente já está, porque Na realidade, nós temos 22 dias de governo.
De governo.
Mas parece que já temos 6 meses, 1 ano, devido à velocidade do trabalho que a gente
está fazendo. Agora, Zé Vitor, para deixar claro para os nossos ouvintes, no governo Valderico Júnior, com Zé Vitor na Secretaria do Interior, a estrada ali começa o serviço e só vai parar depois de concluir tudo, né? Não vai fazer como anos anteriores, começa, faz um pedacinho, vai embora e abandona ali.
Não, a ordem do prefeito é recuperar estradas vicinais. Nesse primeiro momento, nós estamos recuperando os pontos críticos. Um exemplo, Lagoa Encantada é a ladeira da Tangerina, a ladeira de João César e a ladeira da Chegada. Então, essas três ladeiras nós temos que deixar boas. Por quê? Porque são as ladeiras que pegam, que o ônibus dificulta o trânsito do ônibus.
Aqueles buracos do Joia na entrada ali da pista até lá.
Aqueles buracos maiores também nós vamos recuperar. Agora, onde for só a parte de patrulhamento, a gente deixa patrulhado, né? Será um serviço idêntico ao que nós fizemos lá em Banco do Pedro, que ficou bem, o pessoal gostou, né?
Eu já estou aqui com o ouvinte perguntando, Scarpita e Marinho Santos, pergunta ao Zé Vitor qual o cronograma de atendimento das localidades Retiro, a previsão do Retiro e repartimento 251 Ilhéus Guararema.
A estrada, nós temos algumas estradas que são de competência do DERBA, né? Antigo DERBA, que hoje é CIT, DENIT, enfim, é da competência do governo do estado e do governo federal. Eu vou citar aqui as estradas, porque alguns da comunidade já sabem, mas outros ainda não. Porque eles é quem deveriam manter essas estradas, mas não mantém e termina nos sobrecarregando.
Caindo na conta da prefeitura.
É isso aí. Nós temos a BA-120, que vai, a BR-030 até Laje do Banco. E de Laje do Banco até Banco Central. Temos também a BA-02, que é de Banco Central até a BR-101. Nós temos a BA-657, que é de União Queimada, Pimenteira e Nema. Nós temos a BA-966, que é a BA-262, Castelo Novo. Nós temos a BR-415 até Rio do Brás, que chega lá no chamado Pitu, né? Lá na estrada Ilhéus Itabuna. Nós temos a estrada de Olivença, a Vila Brasil, né? Na realidade, do Aquipe de Baixo até Vila Brasil. E nós temos a estrada Ilhéus, passando por Carobeira, Aritaguá, Sambaituba, que também é da competência do governo estadual, né? E nós temos a Pontal Buerarema e agora a Ilhéus Itabuna, pelo outro lado do Rio Cachoeira. Eu quero, eu fiz questão de enunciar os nomes dessas localidades para que o povo tenha conhecimento que são estradas da competência do governo do estado, do governo federal, e que, infelizmente, não cuidam. E, por esse motivo, sobrecarrega a nós, da prefeitura, que já temos nossas estradas municipais para cuidar, e ainda temos que cuidar das estradas da competência do governo do estado e do governo federal.
A sua secretaria está também realizando roçagem, poda de árvores e pintura dos meios-fios nos distritos?
Estamos. Inclusive, estamos com a equipe desde ontem, lá em Banco do Pedro, que, na realidade, eu posso falar isso, porque quando eu fui secretário do interior a primeira vez, nós tínhamos servidores municipais nos distritos para fazer esse tipo de trabalho. Hoje nós não temos. Por incrível que pareça, antes eu tinha de 5 a 10 servidores nos distritos maiores. Hoje a maioria é zero. em alguns lugares um ou dois. Se juntar tudo hoje, todos os servidores dos distritos, nós deveremos chegar no número total de, sei lá, 15. Ou seja, esses servidores a gente poderia ter somente em um distrito, ou dois ou três distritos maiores. Hoje nós temos esses servidores para todos os distritos. É por isso que nós temos empresa terceirizada para fazer esse trabalho, e necessitamos de concurso para quê? Para que a gente possa ter os nossos auxiliares de serviços gerais de volta, que a gente possa ter motoristas, operadores de máquinas, enfim. A terceirizada é necessária por falta de servidor.
E o efetivo, né?
Então, nós temos a Solo Bahia, que é a terceirizada que presta serviços à Secretaria de Serviços Urbanos e presta aqui na cidade, e à Secretaria do Interior nos distritos. Como nós temos a empresa Guia, que é da Iluminação Pública, presta serviços à Secretaria de Serviços Urbanos aqui na cidade e presta serviços na Secretaria do Interior em relação aos distritos. E a base, que é a patrulha mecânica que a gente tem, que está no momento recuperando as estradas de sinais, que presta serviços para a Secretaria do Interior. Então,
e sua parceria com as demais secretarias, infraestrutura, a Secretaria do Cacá, Colchões, como é que
saúde,
é a parceria? Saúde.
Está tudo bem, né? Então, eu só queria justificar isso, que nós temos a Solo Bahia e a base por falta de maquinário e servidor que hoje a prefeitura não tem. A prefeitura tem que adquirir maquinários, a prefeitura tem que fazer concurso para termos servidores, para daí em diante a gente poder andar com as nossas próprias pernas. Bem, a equipe é uma só, né? A gente se ajuda, né? Quando um secretário precisa do outro, bate lá na porta e ele se ajuda. A minha parceria maior é com a Secretaria de Serviços Urbanos, né, por conta dessa empresa Guia, que é da Iluminação Pública, e da Solo Bahia, né, que presta serviço, que a gente fica presta serviço na cidade e presta serviço também
no interior,
né? Então a gente tem uma parceria maior com a Secretaria de Serviços Urbanos, mas temos também com todas as outras secretarias, né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu e Sonilda, a gente é afinado, mas quando ela precisa de alguma coisa, ela me pede: ô Zé, tem uma ambulância quebrada lá em Banco Central, dá um jeito aí, traz ela aí para mim. Eu trouxe. Ô Zé, tem uma ambulância lá em Nema e tal, dá um jeito aí, vai lá pegar. Então, assim, a gente se ajuda porque é isso que o prefeito quer. O governo é um só.
Governo sem ilhas, né?
Sem ilhas.
Como eram as gestões passadas aí.
Não, com a gente não tem isso. Com a gente é uma só. E, inclusive, o prefeito avisa, né? Disse: olha, o prefeito tem 4 anos, porque o povo deu 4 anos a ele, né? Mas secretário não tem cadeira cativa.
Verdade.
Então, José Vitor, minha última pergunta. Você foi destaque quando foi secretário do interior no governo de Jabes Ribeiro. Você vai se destacar também, promete se destacar no governo do prefeito Valderico Júnior?
Eu respondi essa pergunta, Marinho, ele não me perguntou, mas eu disse ao prefeito. Eu disse ao prefeito que quando eu fui secretário do interior lá atrás, eu era jovem, não era maduro como eu sou hoje, e, claro, quando a gente é mais jovem, a gente às vezes é meio irresponsável.
Mas não perdeu o pique, não.
Então, assim, eu disse a ele que acho que você é melhor do que eu fui. Por quê? Porque hoje a idade chegou, eu estou mais maduro, estou mais responsável e acho que, Em decorrência disso, a gente tem condições de fazer um trabalho melhor. E que ele vai se aproveitar desse trabalho, porque nós faremos, não só não ele, né, o governo. Porque o povo elegeu o prefeito para que faça um bom governo. E eu não tenho dúvida que Valderico vai fazer um bom governo. Às vezes, as pessoas que estão lá fora têm uma ideia diferente de Valderico. Eu tinha. Eu achava assim, Valderico, menino rico e tal, filhinho de papai e tal, parará. Aí vim ajudá-lo na campanha de prefeito. E aí coube a mim coordenar a campanha dele nos distritos. Aí eu fazia programação para onde a gente ia, sábado, domingo, e andava com ele. E me enganei totalmente com o Valderico. Chegava pontual nos compromissos, um pique danado, um gás danado que dava trabalho para mim acompanhar ele, com um raciocínio lógico, com a inteligência, que eu me surpreendi com o Valderico. E não tenho dúvidas de que o povo de Ilhéus votou certo e que Valderico vai ser um bom prefeito para Ilhéus. Eu, graças a Deus, quem me conhece sabe que eu nunca precisei puxar o saco de ninguém, né? E o prefeito me nomeou sem precisar eu puxar o saco dele. O que eu estou falando aqui é o que eu senti, a diferença. E não tenho dúvida de que Valderico vai fazer um bom prefeito em Ilhéus. Inclusive, eu quero aqui dizer em primeira mão para vocês o projeto, os projetos que a gente tem para frente. Nós estamos apenas iniciando. O projeto do prefeito é ter duas patrulhas mecânicas. Pronto. Se com uma a gente já vai aqui, vai acolá, já vai resolvendo, imagine com duas patrulhas. Aí nós não vamos ter problema de estradas vicinais no município de Ilhéus. Temos um projeto também de arborização rural. Nós pretendemos plantar árvore nas nascentes d'água, matas ciliares e nas vilas. E isso, claro, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Um outro projeto que a gente tem ideia é a regularização fundiária.
Muito importante.
Existem muitos terrenos, muitas casas nos nossos distritos que as pessoas têm a posse e não têm um documento. Então está na hora da gente fazer isso aqui no nosso município e para que os moradores do interior tenham a sua escritura registrada e tenham um documento e deixe de ser posseiro. Um outro projeto que nós temos é construção de fossas sépticas. Tem muitas localidades nos distritos que joga o esgoto para o rio. Vou dar um exemplo. Rio do Engenho, Aritaguá, Sambaituba, Lagoa Encantada, Urucutuca e outros, que ficam próximos aos rios. Então, é normal, é natural que o esgoto vá para o rio. Então, nós estamos com a ideia de construirmos fossas sépticas e, assim, a gente evitar que esse esgoto seja jogado no rio.
Muito bom também, viu?
Um outro projeto que a gente tem é o projeto Morar Melhor. O que é isso? É recuperar casas para os moradores, a exemplo do que se faz em Salvador. Em Salvador eles têm esse projeto de recuperar a casa, vão lá com certa janela, porta, enfim. Pretendemos também desenvolver esse projeto. Eu já falei com o prefeito, inclusive nós temos já marcado uma audiência na próxima semana com uma empresa. Eu disse a ele que a ladeira de Ioiô, lá em Sapucaíra, e a ladeira da Lagoa Encantada, inclusive a do Rio do Engenho, são ladeiras que a gente tem que ter um tratamento diferenciado. E ele abraçou a causa. existe um produto que você... É como se você fosse fazer uma terraplenagem. O que é que acontece? Você vai, patrola, escarifica, gradeia, enfim, carro-pipe, etc. A diferença é que a gente mistura um produto no solo e o solo se transforma tipo um concreto, tipo um asfalto. Então, eu inclusive já marquei uma audiência com o prefeito para a próxima semana e ele vai ouvir essa empresa para ver se esse produto resolve ou não resolve, ou a gente faz uma experiência, é viável. Mas a ideia já era a gente concretar ou asfaltar a ladeira da Lagoa Encantada. Por quê? Para resolver aquela situação de uma vez por todas. Porque a gente em Cascalha dura um tempo, mas não dura muito tempo. E o prefeito está com essa ideia de resolver essa situação. A gente também está num projeto ali, porque já tem asfalto ali até o condomínio Soimar. Então, a ideia é que a gente também vá até o Coto. Eu já medi, dá mais ou menos 2 quilômetros do Soimar até o Coto. Então, por que não asfaltar até o Coto? Lá atrás, eu já pensava nisso. Não sei como está hoje, né? Já se passaram alguns anos, mas a gente precisava fazer a abertura de algumas ruas. Por exemplo, o ramal da Ponta do Cedro fica na região de Maria Jape, e que faltava um pedaço para a gente sair lá na Estrada do Japu, lá no ramal já no Japu. Então, eu vou ir até lá, né, que eu ainda não tive tempo de ir, para ver se a gente dá continuidade, abre esse ramal. Porque se a gente abrir o ramal da Ponta do Cedro, a gente sai no Japu. Você entra em Maria Jape e já sai lá para o Japu. Essa abertura de estrada está na nossa meta. Uma outra abertura de estrada é ali do Valão para Urucutuca. Você entra aqui no São José, vai para o Itariri, chega no Valão, e, se eu não me engano, precisa de uma ponte. Eu vou ter que ir lá para ver isso. Mas você pode entrar aqui, São José, Itariri, Valão, e já sair em Urucutuca. Então isso já facilitaria também o tráfego. E nós vamos ver também a possibilidade de Maria Jape até Rio do Engenho e do Cotos até o Rio do Engenho. Então, para facilitar a locomoção, enfim. Então, esses são... Além disso, a gente vai entrar em contato com a Coelba para fazer uma parceria sobre luz no campo. E já estou marcado com o nosso amigo Felipe Madureira, hoje à tarde, eu já vou até ele, para a gente ver essa parte do sistema de abastecimento d'água nos distritos.
Estou vendo que você está com o planejamento em dia, viu? Zé Vitor, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, teremos outras oportunidades, viu? Parabéns pelo trabalho, a população já elogia aqui através do nosso programa. Desejar boa sorte para você, viu? Grande abraço.
Boa sorte e não esqueça a galinha molho pardo.
Na Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada, Cici, a esposa do Joca.
Pronto, então vamos organizar essa galinha molho pardo e vamos convidar também o prefeito.
Com certeza.
Que a gente vá até lá. Obrigado a vocês e estou sempre à disposição.
Zé Vitor Pessoa, nosso convidado de hoje no Tropa de Elite. Vem aí Manuel Messias no Giro Regional. Vamos fazer aquela foto bacana, seu repórter Marinho Santos com o nosso secretário Zé Vitor Pessoa. Perdeu a entrevista, podcast liberado logo depois do Tropa para você, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Manuel Messias segue chegando com mais um Giro Notícias de Itabuna, no ar com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM.
Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, bairro Maria Matos, em frente à LGD, com a direção do amigão Gauchão, e de multiperfil telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. Fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E governo diz que tem projeto para a construção da ponte de Itamaracá. A ponte da BA-633 sobre o Rio Cachoeira, ligando Ferradas à Vila de Itamaracá, tem projeto elaborado através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, mas tramitando na Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia. Nesta semana, o prefeito Augusto Castro esteve com o governador Jerônimo Rodrigues, que, segundo ele, garantiu que vai construir a ponte. O problema do acesso à Vila de Itamaracá, quando o Rio Cachoeira enche, é visível, já que a mesma fica encoberta pelas águas, impedindo a passagem de veículos e pedestres. No setor policial, meus amigos, polícia apreende drogas. Durante mais uma fase da Operação Garra de Arquimedes, policiais militares do 15º Batalhão realizaram uma apreensão de drogas no bairro Vila Nália, aqui em Itabuna. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que levou à apreensão de 420 gramas de maconha, 85 gramas de cocaína, 12 munições calibre 380, 3 aparelhos celulares, R$ 1.090 em cédulas de papel e 2 vasilhas contendo moedas nacionais importadas. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil aqui de Itabuna. Polícia indicia dupla que furtou barraca Confiança. A Polícia Civil indiciou 2 pessoas investigadas pelo furto de produtos da barraca da Confiança aqui em Itabuna. Imagens de câmera de segurança ajudaram na identificação dos 2 homens. O estabelecimento fica às margens da BR-101, na rodovia que liga Itabuna a Borarema. Como não tem atendente, funciona na base da Confiança. O cliente chega, escolhe o produto e faz o pagamento. Para facilitar ainda mais, tem uma caixa com dinheiro para troco. Aproveitando-se de como o negócio funciona, os larápios chegaram ao local em um caminhão, fizeram a limpa e fugiram. Os espertos só não contavam com a existência das câmeras de vídeo monitoramento. Eles vão responder pelo furto e poderão ser condenados de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à indústria, direção do amigão Gauchão, e multiperfil telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só ligar para Jorginho no 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Bom, reta final do Tropa, trazendo essa última notícia, e logo em seguida vem o Paulo José. A Prefeitura de Ilhéus publicou o calendário de vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício 2025. 15% de desconto para pagamento em cota única até o dia 30 de abril. Contribuintes também podem optar pelo parcelamento em até 9 vezes, nesse caso, sem o desconto. Os carnês do IPTU e da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares, conhecida como a taxa do lixo, estão disponíveis no site da Prefeitura ou no setor de tributos, lá no Palácio Paranaguá. Para impressão no site, é necessário preencher apenas a inscrição imobiliária, sem colocar dígito, viu? E clicar em imprimir. Manda um abraço à turma do setor de tributos. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através do canal de atendimento do setor de tributos. WhatsApp, caneta e papel na mão, 73991070433, tá certo? 991070433. Vale ressaltar que, se manter em situação tributária regular, o município tem participação fundamental no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Paulo José, chegue chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Mantenha a sua cidade limpa. Não coloque o lixo na rua após a passagem do carro coletor. Jogar lixo na rua significa entupimento de boca de lobo, de bueiros, rede de esgoto e, a consequência, enchentes, prejuízos e muita tristeza. Além de uma cidade ficar bastante feia com lixo na rua. Então, esta é uma luta de todos nós. Manter a cidade limpa é manter a cidade digna e boa para viver. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. 5 vítimas feridas no acidente entre um ônibus e uma caminhonete, que foram aí, inclusive, socorridos. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel SAMU e levadas para o Hospital de Vitória da Conquista. A batida aconteceu na BA-263, trecho entre Conquista e Belo Campo. Isso ocorreu na tarde de ontem, terça-feira. O coletivo e o serviço da aviação Novo Horizonte fazia a linha Vitória da Conquista a Tremedal, passando por Belo Campo. O estado de saúde dos passageiros não foi informado. A companhia independente da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, registrou a ocorrência. A situação está sendo acompanhada por uma equipe médica e mais informações em um próximo programa e nas nossas redes sociais. A Polícia Militar de Potiraguá apreendeu drogas, munições e uma balaclava com 3 homens, um de 22 anos, um de 28 anos e um outro de 18 anos. Com ele, a polícia diz ter encontrado porções de cocaína, aproximadamente 80 gramas, além também de tablet de maconha e 120 gramas da droga, além de munições e outros produtos ilícitos. Sacos que estavam acondicionando drogas também foram recolhidos. Os autores foram apresentados na delegacia, junto com todo o material apreendido, para que fossem adotadas medidas cabíveis. Continua entubado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, na UTI, em Porto Seguro, o jovem que caiu de uma carroceria de uma caminhonete enquanto ajudava um amigo a transportar uma mudança. O acidente ocorreu na noite do último sábado. Ele continua aí internado em estado gravíssimo ali no Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Lembrando que o acidente ocorreu ali na estrada da Colônia, perto do centro de Eunápolis. De acordo com informações, João Vitor Guimarães Barbosa, idade não confirmada, bateu a cabeça do asfalto e sofreu um traumatismo craniano e ainda um sofá caiu sobre ele. A informação é que, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, transporte de passageiros em compartimento de carga é proibido, sendo uma infração gravíssima que resulta em multa, apreensão do veículo e pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Delegado, consultado pela reportagem, ficou de comprovar se há negligência do motorista e se ele será responsabilizado por lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, grande abraço. Amanhã a gente se encontra. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Obrigado pela audiência, pela paciência. Amanhã, bem cedinho, tem mais Tropa de Elite com Marinho Santos, Robertinho Scarpeta, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e da Rimove. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Elias, valeu, Bahia, acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.